olá vocês! Eu sou o Pedro Falcão e estamos começando mais um Poligonal Extra. Poligonal Extra este que veio dos materiais que foram excluídos da última edição do podcast, que não coube em apenas uma horinha de felicidade que você ouviu no começo dessa semana. Então, portanto, a gente traz esse material que não foi utilizado no nosso Poligonal Extra. E no caso, o que a gente jogou semana passada, que foi o Far Cry 5, o Sea of Thieves, o Minit e também o Crossing Souls, a gente não conseguiu encaixar no último episódio esses últimos dois jogos independentes, que foram inclusive publicados pela Devolver. Então, a gente aproveitou o Poligonal Extra justamente para trazer estas duas belas discussões sobre Minit e Crossing Souls, que discutimos no último podcast Poligonal Agente Games. Então aproveite este material extra do seu podcast de games favorito.
Agente Games.
O próximo jogo que a gente vai falar é Minit, que é um jogo que saiu neste 3 de abril, terça-feira, para PC e PS4, por enquanto. Os desenvolvedores, pelo que vi, eles têm interesse em lançar em outras plataformas. Inclusive, esse jogo ficaria maravilhoso no Switch. Pois é, cara, é incrível. E o jogo acontece como um Zelda, que você sai da sua casa e vai explorar o mundo, só que você joga ele um minuto de cada vez. Quando acaba, tem um cronômetrozinho de um minuto no topo da tela, e quando acaba esse cronômetro, você meio que morre e volta para a sua casa, ou a sua base, onde você consegue mudar de uma base para outra. Então, eu gostei bastante. Eu acabei não jogando tanto esse jogo, mas o pouco que eu joguei, dá para ver que ele é daqueles jogos que, tipo, a profundidade dele é sendo descoberta realmente aos poucos. Tipo, cada vez que você...
A cada um minuto. Você descobre o jogo a cada um minuto.
A cada um minuto, de fato, você descobre, tipo, novas coisas pra fazer no jogo. Literalmente a cada minuto.
Quando ele começa, ele tem algum objetivo principal ou ele só
não,
te joga?
Ele é um jogo que ele começa muito... Ele é muito direto mesmo. Você só acorda e... Ele presume que você entende de linguagem dos games e que quando você acorda em uma cabana, a primeira coisa que você tem que fazer é sair da cabana. Então ele...
Você vai ficar em casa e fazer o estrogonofe.
É, exatamente. Entendeu? Tipo, as pessoas... Os game designers... Esses game designers já partem do princípio que você entende dessa linguagem básica dos videogames. Mas é curioso que você perguntou isso, porque é justamente... essa parte que me interessou no Minit. Como ele usa de linguagens estabelecidas desse gênero para construir alguma coisa nova. Ele usa a sua expectativa e o seu, digamos, o seu treinamento de todas as vezes que você jogou Zelda e todas as vezes que você jogou esses um jogo de...
Quase roguelike,
tipo,
também.
Um quase roguelike ou tipo um
porque você
Metroidvania.
Porque você repete as mesmas telas,
exatamente. E tipo, e um lance meio Metroidvania de tipo, você só consegue passar de certas regiões depois que você adquiriu aquele poder ou aquela ferramenta. Então ele usa de todos esses elementos básicos e ele não precisa explicar isso pra você. Esse é um jogo que verdadeiramente só podia ter nascido depois de X anos que existem os videogames.
Se desse a mão do pessoal dos anos 70, ia ser bem...
Exato.
Bem louco.
Exatamente. Apesar de ele ter as cores de um Atari.
Exatamente.
Entendeu? E apesar de ele ter... o formato de um Zelda de 1980
mais,
e poucos, sim. De um jogo de Game Boy, ele é um jogo que só poderia existir em 2018, porque você precisa de toda essa linguagem previamente para você entender exatamente o que o desenvolvedor está querendo passar, de certa forma, para você. Tipo, o que é muito interessante, o que mostra que os jogos, eles estão realmente já...
se assentando na cabeça do povo.
Cara, obrigado. É exatamente isso que eu ia falar de um jeito muito mais complicado.
Muito mais complicado.
Mas é exatamente isso. Tipo,
eu estou aqui.
Eles já são referências...
Sempre.
Tipo, eles são referências culturais que conseguem se manter sobre os próprios pés.
Sim.
Entendeu? É isso que eu quero dizer. Ele já desenvolveu uma linguagem... Que novos criadores podem se basear nessa linguagem, eles podem
tirar dessa grande biblioteca de referências da linguagem dos games para produzir coisas novas.
E que o público vai entender.
Exatamente.
Eu acho que uma analogia muito boa é, por exemplo, em filme, que você tem sempre aquele momento que, assim, as pessoas estão lá na sala, aí ele mostra uma cena com uma faca. Você sabe que alguém vai pegar aquela faca.
Perfeito.
E vai dar uma facada em alguém.
Porque faz 100 anos que os cineastas estão treinando o público com essa linguagem, entendeu? Tipo, inclusive, hoje, o que mais se brinca é com expectativa do público em relação
justamente
a algumas coisas de filme.
Que já existe, né?
Exatamente, tipo, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Ele mostra personagens que você imagina o que vão acontecer. Mas é muito engraçado que quando você vai estudar o começo da história do cinema, 1910, 1920, até 1930, eles ainda tinham que explicar, de certa forma, pro público algumas coisas que aconteciam. Até, por exemplo, nos Nickelodeons de 1910 e tudo mais.
Nickelodeon, 1910?
Sim, Nickelodeon. Da onde vem o nome Nickelodeon? Nickelodeon
não é o canal de desenho.
Eu tô pensando nisso.
Nickelodeons eram basicamente sessões de 2 ou 3 filmes, que na época os filmes tinham 15 minutos, meia hora, que se passavam nos antigos teatros, que estavam falindo por conta dos novos cinemas e porque o teatro em geral no começo do século ali 20 estava começando a deteriorar o público, né? E surgiram esses Nickelodeons. Por que se chama Nickelodeons? Porque eles custavam 5 centavos para entrar. 5 centavos nos Estados
níquel,
Unidos é um níquel.
Ah, é um níquel. Qual é o penny?
Penny é 1 centavo.
Ah, 1 centavo, tá.
E eles custavam 1 níquel pra entrar, por isso que eles chamavam Nickelodeon, entendeu? Então vem daí esses shows de variedade, etc, vem daí esse nome. Então lá pra 1900 e pouco, 1900 até mais ou menos 1920, os grandes cinemas que existiam eram esses Nickelodeons. E no começo, e quando tinham filmes que às vezes eram mais complicados, tinham pessoas na porta desses Nickelodeons explicando o que ia acontecer.
Meu Deus.
Então eles falavam, olha, vai ter um momento tal e tudo mais. Aí uma hora eles vão mostrar, você tá vendo as coisas de fora do trem. Aí em um certo momento eles vão mostrar o que tá acontecendo dentro do trem. Então não estranho,
porque
tá?
Não
é
tinha,
o mesmo
tipo,
filme.
A câmera andando.
Exato,
assim,
não tinha uma
um áudio visual pra poder explicar isso.
Não existia a noção de edição. Entendeu? Tipo, o que hoje pra gente é óbvio, é que a gente faz numa foto, num vídeo de celular. Pra eles lá atrás era uma coisa tipo, nossa, essa cena tem a ver com a próxima cena? Era uma coisa que,
gente,
era incrível, entendeu?
Gente, é tipo assistir um filme com a sua bisavó.
Perfeito.
Sabe?
Ou um videogame com a sua bisavó.
Mas como ele tava com a faca,
e agora,
mas ele não, eu não
ele
vi
não
ele
lá
pegando a faca.
Perfeito.
Mas ele não tava fora, agora ele tá dentro.
Exatamente.
Essa parada que você falou parece que aconteceu recentemente com Star Wars, o Last Jedi, que alguns cinemas estavam colocando que tem uma cena específica que não tem som.
Exatamente.
E ela explicando, não é um defeito do filme, é assim mesmo.
Certo,
é.
É porque exatamente foi tanto tempo Star Wars com som no espaço que as pessoas estranharam.
Ou que não, essa parada de você explicar é muito o William Bonner no começo dos anos 2000 falando que a internet é a rede mundial de computadores. É muito isso.
Exatamente.
Né?
A internet, a rede mundial de computadores. Então, é isso, entendeu?
Boa noite.
E eu acho interessante que os games, eu acho que isso foi algo que aconteceu de fato. Desde o Metal Gear Solid 2, eles estão ensaiando esse tipo de uso de linguagem. De você já ter uma linguagem, uma biblioteca pré-estabelecida de termos e de formatos e de coisas que acontecem dentro do jogo, e a gente usa essa biblioteca para não precisar
meio que
toda
tropes,
vez
assim, né?
Isso, perfeito. São esses tropes mesmo que usam, porque para você não ter que redefinir a linguagem do cinema toda vez no começo de um filme ou do game, toda vez no começo de um game. Tipo, você não precisa mais toda vez que você coloca um personagem no lado esquerdo da tela, você não precisa mais explicar para as pessoas que eles precisam ir pro lado direito. Entendeu? É esse tipo de tropos, esse tipo de linguagem.
A não ser em Limbo,
coisa...
gente. Em Limbo, quando você começar, você vai pro lado esquerdo, que
primeiro
tem um segredinho.
Primeiro que tem um segredinho, depois você
não
volta.
Não é só ele.
Entendeu? E é isso. Então, por isso que eu achei legal do Minit. É um jogo que só poderia existir agora que a gente já tem a nossa biblioteca da linguagem dos games muito bem formada. E é isso, cara. Eu acho que esse é o que eu achei tão legal desse jogo. Eu vou certamente pegar pra jogar mais. Eu chuto que esse jogo não seja tão longo. É, ele parece ter uma história muito fechadinha ali.
Um minuto só, gente.
Um minutinho, rapidinho. Mas
um
eu acho que
em um dia,
que você consegue fechar esse jogo de boas. É, mas é um jogo maravilhoso aí pra quem ama videogames, pra quem ama a linguagem dos videogames, pros amantes da nona arte. Ou da décima arte, eu nem sei mais.
É décima, né? O videogame é a décima arte.
Então, pros amantes da décima arte, Minit é um prato cheio. Ó, pode usar essa... Aí, Devolver, pode usar essa...
esse coach aí,
então ele tá liberado, pode usar esse coach.
E é bom lembrar que você tá jogando com uma cópia que a Devolver te deu.
Exatamente. Então foi a própria Devolver que me deu.
Mas uma coisa que eu fiquei curiosa só, ele não fica cansativo por você morrer e se acorda a cama?
Eu achava que sim. Na verdade, ele, por a natureza dele meio de roguelike, faz com que você queira continuar, entendeu?
Sim.
Tipo, você... É muito uma questão de você, como jogador, ter os seus próprios mini-objetivos pra você avançar na história, entendeu?
Saquei.
Mas é mais ou menos por isso, assim. É mais por esse lado.
A gente é games.
Está aí Minit, joguinho maravilhoso que saiu, distribuído pela Devolver. Joguem, porque eu achei demais.
Para você, amantes da décima arte. Que não sabe, Minit... Porque é minuto.
Minuto. Em inglês fanfarrão. Em inglês fanfarrão.
Minute. Porque são 60 segundos.
Exatamente.
Que são um minuto.
Exatamente.
Pra você viver. Um minuto para o
fim do mundo.
Toda a sua vida em 60 segundos.
Aí, ó.
Esse é o jogo do CPM 22.
Eles chegaram lá.
Não. Chega.
Meu Deus. É isso. Gente, agora a gente já sabe qual foi a maior influência dos desenvolvedores.
Obrigada,
foi
CPM 22.
Se a gente olhar ali nos créditos, vai aparecer ali Badawi como game designer dessa porra. Bom, então tá aí. Eu retiro o que eu disse.
Acabou.
O meu coach não é o coach da décima arte. Não. Meu coach é Minit, um jogo desenvolvido para amantes de CPM 22. Então está aí. Deixo com essa, com esta última frase, a minha crítica em relação a Minit.
Eu preciso do intervalo.
A gente é gay.
Outro jogo que eu joguei também foi o Crossing Souls, publicado pela Devolver, desenvolvido pela 4Erik. Eu recebi uma key da Devolver e tô gostando bastante. É um joguinho que se passa todo nos anos 80, bem naquela vibe que a gente viu, tipo, já em Stranger Things e outras publicações aí agora. Tipo, teve até uma série da Netflix agora que foi dos anos 90, se eu não me engano, que eu achei bem bizarro também. O Everything Sucks.
Everything Sucks, é.
Então, mas ele tá nessa vibe aí de retrô, como no meu tempo.
Ah, no meu tempo.
Entendeu?
Na fita VHS,
exatamente,
na época analógica, que era bom.
Exatamente isso.
Sei.
E ele começa numa coisa, tipo... Tão Stranger Things, que eu achei... Eu de cara achei maravilhoso, porque eu acho maravilhoso isso. Que é os walkie-talkiezinhos, assim, dos amigos se chamando e tal.
Ah, pode
mas
crer.
É bizarro pra mim, porque pra ti lembra Stranger Things, pra mim lembra Garotos Perdidos. Porque eles tinham uma parada de walkie-talkie, eles tinham uma parada na casa da árvore.
Sim.
Eles se encontravam na casa da árvore.
Eles se encontram na casa da árvore.
E esse formato clássico de crianças em bikes no subúrbio americano,
exatamente,
trocando ideia, vem do Lost Boys mesmo, vem do Garotos Perdidos mesmo.
Cara, é totalmente essa vibe aí. Uma coisa que eu tenho percebido muito dele, eu ainda não consegui terminá-lo, mas tá muito incrível, ele tem toda uma história muito bem estruturada no sentido de você vai aqui, depois você precisa fazer isso, depois você precisa fazer aquilo, depois você precisa fazer aquilo. Mas toda a história dele, ela tem pequenas partezinhas com mecânicas diferentes do jogo, na grande tela do jogo, assim, como se fosse meio que minigames dentro do jogo, mas que são todos apresentados pra você nessa coisa de, tipo, você já sabe a linguagem, você já sabe o que fazer. Uma coisa, tipo assim, Bullet Hell. Você já sabe o que você tem que fazer, você já sabe, você vai lá.
Ele trabalha com gêneros de games.
Isso, vários gêneros de games.
Uh-huh.
Luta side-scroll, assim, sabe? Lutinha side-scroll, você já sabe como é.
Entendi. Run and gun.
Isso,
um gênero
que eu esqueci o nome agora, mas que é basicamente assim, você vai mudando de pista e ele vai te indicando qual que você é. Isso, você vai, assim, você tá indo numa linha reta. Você tem
tipo
ou você tá no meio, ou você tá na esquerda, ou você tá na direita.
Não, isso daí é um Infinite Runner.
Isso, é um Infinite Runner. Tipo Temple Run, sim. Assim,
ah,
sabe?
Tá, tá.
Entendi,
exato.
Infinite Runner.
Isso aí, um Infinite Runner. É. Mas que não é Infinite, cara, porque ele tem um fim.
Ele
trabalha com esses minigêneros em vários pedacinhos, assim. E é muito, muito
que
bacana.
Legal.
E ele vai ao longo do jogo inteiro te apresentando mecânicas completamente diferentes.
Uhum.
Então você começa com um personagem.
Uhum.
E aí você consegue pular, escalar e bater.
Uhum, uhum, uhum.
Aí você pega o segundo personagem. Aí o segundo personagem voa e atira.
Tá.
E aí você pode ficar trocando entre os personagens pra você ir fazendo essa coisa de, tipo assim, vários puzzlezinhos de passar pelas coisas. Tipo assim, um escala, aí o outro consegue voar. Então você escala, depois você voa, aí você vai mudando de personagem e por aí vai.
Tá.
E dentro disso, além, você vai passando cada etapa do jogo, assim, meio que fase 1, fase 2, fase 3. E ele vai tendo esses pouquinhos, assim, de vários gêneros, que ele não te explica nada também. Ele meio que te, corra aí. E aí você corre, aí você sabe que você vai desviar, desvia.
Entendi.
Luta side-scroll, você sabe que você bate, aí você faz um combo e não sei o quê, nananã. Sabe? E é muito, muito, muito interessante. E
Entendi.
Ele é muito gostoso, porque você vai jogando isso. E como ele já tem todo esse apelativo da nostalgia dos anos 80, sabe? Ele também puxa um apelativo de nostalgia de outros jogos que você jogou. Então, você vai jogando ele e ao tempo todo você, tipo assim, putz, eu já vi isso em algum lugar. Nossa, tinha um jogo que era muito parecido isso aqui. Qual que era aquele jogo mesmo? Caraca, eu já vi isso em algum lugar. Nossa, e é muito gostoso.
Ah, é bem referencial mesmo.
Ele é muito referencial. E ele é super referencial em várias coisas. Nessa questão de mecânica, na questão narrativa de anos 80.
Tudo que é anos 80.
Tudo que é anos 80.
A gente é games. Eu também comecei a jogar um pouco do
Crossing Souls.
Crossing Souls. E eu queria perguntar duas coisas de você. Uma, se você se incomoda muito por ter muita referência dos anos 80, sendo que você não viveu nos anos 80, você é dos anos 90, final dos anos 90.
Sim.
E outro que eu senti, o que me fez um pouco largar, que o jogo não pegou pra mim, não chegou a clicar pra mim, eu dropei logo no começo, que ele é cheio de referência, mas é tipo aquele tipo de referência.
Tipo
que
Red
é
Player One.
Que é um atrás do outro.
É uma masturbação
de referência.
E
aí eu fiquei, tá, cara, beleza, eu entendi. Mas não precisa você jogar o tempo todo. Ah, eu sei essa referência. Fica chato.
Mas talvez...
Ele piora depois? Como é que ele...
Olha, a primeira pergunta que você fez é a questão dos anos 80. Eu não me incomodo nada. Eu acho que isso até é um filtro para a segunda pergunta. Tem muita referência que eu não entendo. Sabe? É bem simples.
Por isso que você tá curtindo.
Tem muita referência que eu não entendo. Entendeu? Tem muita referência que eu entendo, porque é tipo do inconsciente coletivo e a coisa toda e
sim,
tal.
Sim.
E tem muita coisa que é super específico e eu tipo... Tá bom, incrível, é isso aí, segue o baile, sabe?
Uhum.
Mas ele segue nessa vibe de referências e tal, só tem um momento da história que ele dá um clique mais pesado, assim, tipo de, beleza, agora começou. Ele tem muito gameplay antes desse momento chegar, muito de tipo... que é aquela coisa de você conhecer o mundo, entender qual que é o rolê, quais são as regras, as mecânicas e tudo mais, que apesar de que vão adicionando mais e mais e mais e mais, mais ao longo da história, mas ele continua nessa coisa de referência assim, só diminui um pouquinho, porque ele tenta ficar mais preocupado com a narrativa do que com ficar te mostrando... Referência.
Porque eu lembro que tem uma parte que logo no começo, o seu objetivo é você juntar a sua equipe de amigos pra vocês se encontrarem na casa da árvore, porque o irmão do personagem que você começa quer revelar uma coisa muito importante pra vocês. Então você vai pela cidade chamando esses outros amigos, fulaninho quer encontrar com a gente na casa da árvore.
Eu venho notado que esse é um tipo de design que tá começando a se tornar mais popular, que é isso. Você tem um sandbox genérico, onde que você... Um ambiente 2D ou 3D que você explora. E pequenos jogos e minigames são amarrados ao longo de uma história que você conta. Não necessariamente são amarrados mecanicamente, né? Mas eles só são... amarrados ali, de certa forma, né?
Sim.
E ele é como se funcionasse quase como uma colcha de retalhos de vários game designs, assim.
Isso. É, mas eu acho que ele faz isso porque ele quer explorar muito a coisa da nostalgia.
Uhum.
E outra coisa referencial que eu achei muito interessante que eles fazem também, é, esqueci o nome de novo, mas lembra aqueles jogos que eles tinham cenas que eram pessoas filmadas?
É, FMV.
FMV.
Uhum. Eles meio que fazem um FMV, só que não é FMV, é desenho.
Nossa,
pra fazer. Tipo
que
assim,
legal.
Em vez de eles filmarem pessoas pra uhum. fazer
uma
cutscene, eles fazem uma animação super rapidinha no mesmo estilo.
Entendi.
Pra contar a história, assim. E partes muito pontuais.
Cara,
sabe?
É
super nostálgico de novo.
Não, e o que você falou, assim, é bem. É comum, é um outro sintoma, digamos assim, de quando você tem uma linguagem pré-definida de uma mídia, de você autorreferenciar ela. E,
sim,
e aí você surge. Exato, aí você surge. Você sabe quando existe uma linguagem pronta, quando ela existe a metalinguagem, né?
Uhum.
Por isso que eu mencionei, por exemplo, o Metal Gear Solid 2, quando eu tava falando de Minit. O Metal Gear Solid. Metal Gear Solid em geral e o Kojima, ele sempre trouxe esse lado da metalinguagem pra dentro dos jogos dele e de brincar de expectativa de público, etc, etc. Então tem, eu acho que a ver com isso, assim, sabe? Tipo, vem dessa escola de autorreferência e de metalinguagem. Tipo, é um jogo sobre games.
Sim.
Crossing Souls, no fim das contas,
sim,
né? É um jogo sobre jogos.
Sim. Eu fico pensando se isso também não pode ser um pouco problemático, sabe?
Olha, o cinema...
Porque você traz uma pessoa que, tipo, não tá nesse meio, como
uhum.
será que ela reage a esse tipo de experiência,
então,
sabe?
Então, o cinema trata isso tendo uma noção de que existem públicos distintos para jogos distintos,
uhum.
né? Desculpa, para filmes distintos.
Sim.
Então, você trata com o público-alvo mesmo. Games... Cara, não é todos os jogos, não foram feitos pra todo mundo. Eles foram vendidos assim por muitos anos, entendeu? Tipo, o PlayStation foi vendido assim por muitos anos. Nintendo foi, tipo, pra todos. Meu, até hoje
até
a Nintendo...
Hoje ela é
o grande lance da Nintendo é que o nosso console é para todo mundo, entendeu? É natural, ou não sei, mas me parece natural que, já que a gente... Que games, a indústria dos games segue tanto Hollywood, indústria do cinema e os modelos do audiovisual, que seja natural que a gente repita esse modelo de marketing também, de público-alvo. Então, muito
uhum.
interessante essa discussão aí de Crossing Souls e dos jogos da Devolver como referências à linguagem da décima arte. Olha que bonito.
Incrível!
A gente é gay.
E pra gente terminar esse podcast poligonal extra, eu vou ler uma cartinha muito fofa que a gente recebeu do Ananias Júnior. A gente recebeu através do meu e-mail, pedro.falcão@vice.com. Vou repetir no final dessa mensagem.
Só colocar no título do e-mail que fala sobre poligonal.
Exatamente, fala qual que é até o episódio. O Ananias mandou poligonal, #24, sobre... o episódio dos adaptações de jogos para o cinema. E Ananias escreve o seguinte. Olá, sobre adaptações de jogos, assim como o Isidro comentou sobre Scott Pilgrim, há dois outros filmes que, apesar de não trazerem o nome de jogos em seus títulos, traduzem muito bem o feeling de alguns videogames. Um deles é Adrenalina, ou Crank, que saiu em 2016, que o protagonista Chev Chelios, interpretado pelo Jason Statham, é praticamente um personagem de GTA. A loucura do filme resume muito bem o que é jogar em uma San Andreas apenas causando caos, sem se importar muito com a main quest. O outro é Fast 5, da grande e maravilhosa trilogia, que ele mesmo, são palavras dele, viu?
Trilogia não, saga.
Aliás, a saga, o quinto capítulo da maravilhosa série de filmes Velozes e Furiosos. A cena final, envolvendo a destruição de dezenas de carros numa cidade paradisíaca, passa a mesma sensação de uma road rage de Burnout Paradise, uma corrida onde o objetivo não é chegar em primeiro, mas destruir o maior número de carros no percurso. Nem acho que, neste caso, o jogo tenha sido uma inspiração direta para o filme, mas mesmo assim, ele consegue transpor a jogabilidade para a tela. Na minha opinião, não temos boas adaptações de jogos em filmes, pelo mesmo motivo que o contrário também não acontece. Fora os games dos desenhos da Disney na era 16-bit, acho que dá pra contar nos dedos as boas adaptações de filme em jogos que ficaram legais. De cabeça, ele lembrou aqui de Indiana Jones and the Last Crusade, da LucasArts, e The Godfather, da Visceral. Realmente, esse poderoso chefão é maravilhoso.
Muito bom.
Apesar de existirem vários jogos bons baseados em filmes, os melhores geralmente são histórias originais. A franquia Alien teve vários jogos, mas acredito que seja quase uma unanimidade que o episódio Isolation, realmente Alien Isolation é muito bom, seja o melhor deles. Star Wars teve dezenas de jogos, muitos focados em jogabilidade. Porém, foi o RPG Knights of the Old Republic que teve a narrativa mais celebrada e que muitos fãs da série acham ser melhor até do que alguns filmes.
Lego Star Wars.
Lego Star Wars também é muito bom. É muito bom. Enfim, acho que enquanto Hollywood não perceber que fazer histórias originais, ao invés de simplesmente adaptar o que já foi mostrado nos jogos, é melhor, não teremos filmes tão bons baseados em nossas franquias favoritas. Desculpem o e-mail gigante, pelo... imagina, cara, a gente ama e-mail
gigante.
Manda mais. Gosto muito do Poligonal e tem se tornado um dos meus podcasts favoritos. Ah, ai, que fofo.
A gente é games.
Cara, muito obrigado aí. Se você quer participar aí de algum podcast, está interessado em mandar uma mensagem pra gente para, quem sabe, a gente ler no Poligonal, pode mandar para o meu e-mail, pedro.falcão@vice.com. Repito.
Manda.
pedro.falcão@vice.com. É isso, mandem e-mail que estamos esperando e até semana que vem.
Mande já o seu e-mail para a gente ler. Uhul.
Não sei se essa frase toda do CPM, ele dura 60 segundos.
Me sinto só, mas quem é que nunca se sentiu assim, procurando um caminho pra seguir uma direção? Respostas. Um minuto para o fim do mundo. Toda a sua vida em 60 segundos. Uma volta no ponteiro do relógio pra viver.
A gente é gay.